O Emerson Florencio, treinador com foco na comunicação interna. O Emerson, de qual forma você tem desenvolvido essa interação com os colaboradores nas instituições?
Hoje, trazendo essa proposta para o Hospital São Francisco, que é um cliente já antigo e, vamos dizer assim, muito acolhedor, estamos dando continuidade a um propósito do próprio hospital, que é assistir as pessoas a partir da compreensão das suas próprias necessidades. Então, o colaborador, ele precisa estar aberto para compreender a necessidade dessa pessoa, muito mais do que já chegar para atender a partir de uma receita, mas sim acolher com os olhos, acolher com um tom de voz. Nós temos um trabalho sobre análise da linguagem corporal, cuja atenção principal é: será que aquilo que eu transmito é efetivamente aquilo que eu desejo? Será que aquilo que eu transmito é efetivamente aquilo que o outro percebe? Então, quando eu venho para a unidade no hospital, que essa temporada será com a equipe da recepção da emergência, toda a parte administrativa também recebendo assim, os reflexos desse conteúdo, a nossa preocupação principal é nesse acolher, né? O nosso foco nesse momento é o trabalho em equipe, a comunicação interna e o acolhimento desses pacientes. Então, hoje, o principal foco é facilitar o processo de cura. Claro que a gente não está se falando de uma mesa de cirurgia, mas é a cura da alma, essa cura emocional, que a gente não seja um agente para piorar o quadro, mas sim amenizar parte dessas dores.
A linha de frente de uma unidade hospitalar está na recepção, na urgência e emergência e na triagem. Quem tem doença tem pressa. E como está tratando esse momento tão complexo?
A primeira coisa, eu sempre digo, ninguém se cura onde se adoece. Então, se a pessoa, ela se torna um elo de doença, se tratando do profissional, ele não poderia estar compondo um quadro hospitalar. Então a gente procura sempre trabalhar a sensibilidade desses colaboradores, estimulá-los para a percepção dessa compreensão. O outro não vem apenas com um grito físico, ele traz sim outros gritos, que são gritos calados, reprimidos por dentro, que a gente não faz ideia. Então que a gente possa saber sim sorrir. Ele sabe quando o atendimento é um atendimento amarelo, se a pessoa dá um bom dia, se aquele bom dia está com precisão, está com disposição, está com envolvimento, se é acolhedor ou não. Quando a pessoa dirige a palavra, eu sei que aquela palavra ela pode trazer um índice de aceitação ou de rejeição. Então, uma microexpressão facial num atendimento de emergência, numa recepção, ela pode trazer esses reflexos, né? Um tom de voz pode ativar uma memória traumática, como pode criar também uma memória traumática.
O Emerson, mito ou verdade? Tem diferença no tratamento humanizado em um hospital particular e um hospital público diante de algo que repercute quando não existe um atendimento que a pessoa não saiu satisfeita?
Eu sempre digo que para além das orientações público ou privada, sempre que pecar no atendimento humanizado, quando não deixa de atender com este sentir, com este perceber, com este compreender, para além de um receituário, com certeza, seja público, seja privado, será afetado. E aí, claro, um atendimento comprometido na abordagem, no tom de voz, na compreensão da necessidade deste paciente, vai impactar na imagem, na reputação, e a partir dali teremos crises complexas que vão repercutir não só na mídia local, quantas crises nascem num corredor de hospital e vai terminar às vezes em Brasília, nos julgamentos da vida.
Já nos deparamos com situações de pessoas que chegam de forma incisiva, impulsiva, querendo ser atendida imediatamente. E muitas vezes isso gera conflito. Como está diante dessa situação? Porque muitas vezes o próprio colaborador da recepção, seja num posto de saúde, seja em um hospital público, ele acaba recebendo uma pressão diante de um momento tão complexo.
Infelizmente, muitos profissionais que trabalham na esfera pública, infelizmente, volto a dizer, não estou falando da cidade de Campo Formoso, eu falo de Brasil, falo de Nordeste, falo de uma série de realidades que é bem delicada e complexa, mas se tratando de postos de saúde, quer seja na zona rural, quer seja na sede, não importa, infelizmente não tem um programa de melhoria contínua, de treinamentos, de acompanhamento, de resultado. Então, já se criou aquele atendimento do tipo, é posto de saúde, é público, é assim mesmo. Então, já estigmatizou, já criou uma imagem negativa. Então, infelizmente, quando esse profissional, ele não foi bem treinado e ele não absorveu os princípios básicos para poder gerenciar crises, a partir de que a gente vai perceber se a pessoa chega muito eufórica, com aquela pressão, ela quer... Tem várias pessoas com o mesmo quadro, quadros até pior, mas a pessoa chega com a dor de cabeça, ela quer passar na frente de um que perdeu a perna, que foi amputado. Então, a dor é uma disputa de dor muito grande e o profissional que está no acolhimento, no atendimento, ele precisa ter essa performance rápida, precisa, mas também atenta, de modo que ele saiba abordar. Técnica de abordagem não é algo que você vai encontrar nos livros, é rotina, é gestão de rotina. Se a gente não tem compreensão precisa da necessidade do outro, a gente pode até piorar a situação. E aí vai se tornar aquele quebra-quebra, como a gente vê em muitos quadros aqui no Nordeste, Norte, Brasil afora. Então, infelizmente, setor público, setor privado, em particular, o público precisa muito de treinamento. Já fiz, sim, algumas visitas, por incrível que pareça, em alguns postos aqui em Campo Formoso e na região, e já recebi alguns depoimentos, mas não posso me antecipar a dizer assim, foi aprovada alguma proposta de treinamento. Não, eu costumo fazer pesquisas na cidade, porém, nem todos os setores, secretarias estão abertas para que a gente possa fazer um trabalho mais preciso, um trabalho mais profundo, de modo a auxiliar esses profissionais, porque eles querem, na realidade, eles só não têm a oportunidade.
O Emerson Florencio, palestrante com foco no atendimento interno. O Emerson, houve o janeiro branco em que a psicologia procurou trabalhar fundamentalmente o atendimento com foco na saúde. Quando acontece uma situação em que o colaborador tem problemas pessoais e muitas vezes acaba confundindo o seu problema pessoal, refletindo às vezes em um desabafo no paciente que chega para ser atendido e muitas vezes tem um desabafo. O que é que o senhor recomenda a esta pessoa que gratuitamente desabafa no paciente, porém não entendendo que o problema está nele e não no paciente, para ter um momento de euforia, mas de forma negativa?
Já começa que já tem aí a quebra do crivo da ética, né? Às vezes, por incrível que pareça, o paciente, ele até ameniza sua própria dor quando diz, meu Deus, você está numa situação pior do que eu. Mas, resguardada a observação, a gente precisa ficar atento que o profissional, ele tem que atentar-se à postura ética. Ele precisa ter etiqueta, sim, no que diz respeito a, tem o problema, eu sei, é desafiador, a pessoa tem um problema e dificilmente ela deixa em casa. Como é que eu gerencio essas emoções? Como é que eu gerencio? O que é que eu faço com a dor que foi abordada em mim, na minha casa, na minha vizinhança e que imaturamente eu trouxe para as instalações do hospital? Então, falta sim maturidade, falta sim percepção de si mesmo quando o profissional simplesmente ele começa a desabafando para um paciente e o paciente que está precisando de acolhimento está recebendo uma chuva de situações e a partir dali, dessa ocorrência, sim, reflete crise de imagem, porque o paciente vai sair e ele vai falar, rapaz, estive no posto tal de saúde, fui em determinada unidade de saúde e fui buscar socorro, fui buscar apelo e infelizmente saí de lá mais carregado, pesado, doente e minha cabeça atordoada, sem saber até o que fazer. Então a gente precisa ter esse senso, esse crivo, esse comprometimento com a ética. É algo que, infelizmente, já percebi em alguns trabalhos aqui na região, não necessariamente em particular Campo Formoso, mas a gente precisa, sim, ter um pouco de cuidado, responsabilidade, comprometimento com o trabalho que nós nos comprometemos.
O senhor falou de ética e pesquisa. E as pessoas observam que, por que existe uma diferença quando o mesmo profissional que atende pelo SUS é diferente quando atende de forma particular? No SUS, fez um atendimento rápido, não tão humanizado, mas quando chega numa clínica, muda totalmente, o tempo é maior, o atendimento é melhor. Por que isso acontece?
Infelizmente, criamos a rotina, né, de que é público, é de graça. Lei do engano. Engano completo. Nós temos um dos sistemas de tributação mais caros do mundo e o nosso sistema, esse aparente gratuito, ele já foi pago e a gente paga essa conta todos os dias. Então, quando se trata do privado, as pessoas associam que pelo eu tocar no dinheiro, eu vou pagar, então lá o atendimento vai ser melhor. E o profissional que está do outro lado recebendo este pagamento, agora tem um detalhe, no ambiente privado existe um programa de controle, de fiscalização, de supervisão, até porque aquela empresa visa também o seu lucro, ela visa também a ampliação da carteira de clientes. Quando se trata do sistema público, infelizmente, nem os próprios gestores, tampouco os seus, vamos assim dizer, líderes nas unidades de atendimento de saúde pública, faz jus do seu papel e também do comprometimento com a imagem do serviço público. Existe um trabalho que eu faço e que direciona exatamente para a qualificação do servidor público com a seguinte temática: gestão da imagem, reputação e crise na gestão do serviço público. Porque, infelizmente, a gente banalizou o serviço público. Eu digo, a gente fala em termos de sociedade. Quando é público, não presta. A gente precisa parar com isso. Temos agora uma cientista fazendo um trabalho muito bonito, se tornando referência nacional, a senhora Tatiana Sampaio, que veio do SUS e trazendo uma referência para todos nós. Então, o SUS tem uma validade, tem uma importância, porém, não são todos os profissionais que absorveram a importância, a relevância e a singularidade. Nós somos referência no mundo em termos de grande programa público de alcance, né? Um grande plano privado é um grande plano público de atendimento na saúde. Então, o que a gente precisa ficar atento é esse comprometimento. Está faltando comprometimento. Claro que o treinamento acontece. A gente vai realizar que agora teremos duas rodadas de treinamento. Nós teremos uma rodada de treinamento, depois passaremos 3 semanas e eu voltarei para poder certificar se aquilo que foi entregue no primeiro treinamento foi colocado em prática. Porque antes os profissionais chegavam, executavam e embora. Só que eu quero participar da realidade do hospital, quero entender o que está acontecendo. E a gente já vem acompanhando há mais de 2 meses, só agora é que vai acontecer o treinamento. Então isso é muito importante porque eu preciso entender a realidade das pessoas. Quando a gente passa pelos corredores, a gente quer entender quais são as outras expectativas, né? Porque ela não vem somente para fazer um procedimento, falar com o médico. Ela também tem outros desejos implícitos e a gente precisa tentar identificar para melhor atender e melhor alcançar para além de suas necessidades imediatas.